Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Magda Pucci e Berenice de Almeida a respeito do livro Cantos da Floresta, Iniciação ao Universo Musical Indígena. Este volume, publicado pela editora Peirópolis, vem acompanhado de um CD com 27 músicas indígenas.
Magda, o que as motivou a revisitar o universo musical indígena?
Na realidade, esse projeto é uma continuação do que a gente já vem fazendo juntas, eu e a Berê, desde 2000, que a gente lançou um livro que até a gente veio falar sobre ele aqui, que é Outras Terras, Outros Sons, que tinha um capítulo destinado à cultura indígena, à música indígena. Mas aí a gente percebeu que ao longo desses 15 anos, realmente houve uma melhora nas escolas em relação ao repertório afro-brasileiro. Alguns professores já começam a abordar esse assunto, trabalhar com esse tipo de canção, maracatus, jongos, começam a entrar nas escolas de uma certa maneira, ainda timidamente, mas já estão lá. O indígena não. O indígena ainda é um repertório que raramente os professores conseguem realmente, efetivamente, colocar em sala de aula como um repertório a ser trabalhado. E aí, na nossa experiência, a gente percebeu que realmente era onde a gente tinha que tacar mais, tinha que entrar com mais vigor. E aí a gente resolveu, então, criar esse projeto, que é um projeto que enfoca, abrange de uma forma mais extensa, não só um ou dois povos, mas 9 povos indígenas, e tenta dar essa introdução ao que é esse universo cultural indígena que a gente ainda desconhece.
Berenice, até para que os ouvintes tenham uma ideia, como é que vocês estruturaram o livro?
O primeiro capítulo a gente chamou de Mundo Indígena, que é onde exatamente a gente procurou, logicamente, não conseguimos abarcar tudo, mas o máximo que a gente pôde de dar uma ideia sobre esse universo indígena, que é feito de muitas culturas. Então, não é só o mundo com muitas culturas indígenas. No segundo capítulo, aí a gente, então, abordou as músicas indígenas. A gente fala as no plural, porque a gente também tem o costume de falar, ah, música indígena, então é toda igual. Ela não é toda igual. Lógico que existem características que a gente até elenca e fala sobre elas, que de alguma forma unem esses povos indígenas no seu fazer musical, mas as músicas indígenas são diferentes entre si, porque os povos têm expressões musicais diferenciadas. E depois, nesse capítulo Músicas Indígenas, a gente também se dedica aos instrumentos. Então, também a gente se detém um pouco nisso, que também as pessoas têm muito pouco conhecimento. Pessoas ainda têm esse estereótipo do que índio toca tambor, né? Infelizmente, isso ainda é muito forte. E no caso dos indígenas brasileiros, os sopros têm uma importância muito grande e os maracás. E depois, então, como a Magda disse, esses 9 povos, a gente tentou abarcar culturas bem diferentes. Então, nós falamos dos Guarani, Caigangue, Krenak, Paiter Suruí,
Cambeba,
Ujá, Xavante,
Icolenga Avião
e povos do Rio Negro. E aí, em cada povo, a gente fala um pouquinho sobre o povo, historicamente, alguma característica pode se destacar mais, tal, e aborda pelo menos 2 músicas de cada povo.
Oh, yeah, no, yeah.
Na África, segundo Amadou Rampabá, quando um ancião morre, uma biblioteca é queimada. Magda, ocorre o mesmo no Brasil?
Exatamente. Porque todas as civilizações que têm cultura, a oralidade como o cerne do saber, que são as pessoas que detêm esse saber, não é algo que está escrito nos livros. Então você pega praticamente todas as comunidades africanas e todos os povos indígenas vêm de uma tradição oral. Na Ásia também tem vários. Ou seja, a escrita ela não tinha importância. Então, quando você queria saber alguma coisa, você ia atrás de uma pessoa mais velha, que era o ancião, o sábio da aldeia, para aprender coisas da história, da mitologia, dos rituais, palavras. Era como se fosse a nossa enciclopédia estava lá. Então, é obviamente que quando esses senhores, donos desses saberes, morrem, perde-se muito conhecimento. E no mundo indígena isso está acontecendo muito, porque tem já uma geração aí de jovens que já estão mais desconectados desses aspectos culturais e que não tiveram essa curiosidade de acessar esses sábios e depois que eles morrem, infelizmente, você perde esse saber. Felizmente, já uns 10 anos atrás, começaram alguns projetos exatamente de transpor da oralidade para a literatura e livros escolares, em bilíngues, né, na língua nativa, assim como no português, vários aspectos, várias histórias desses saberes, desses anciãos. Mas, assim, muita coisa se perdeu, obviamente, infelizmente.
Berenice, qual a importância da pintura corporal?
Vou falar um pouco aqui, depois acho que a Magda pode até complementar, que ela é mais expert nesse assunto. Mas eu acho que a pintura corporal, isso realmente é uma característica que você vê presente em todas, que a gente pode falar que está presente em todas as culturas indígenas, ela não é só um simples adereço no sentido de que uma coisa que você faz para se enfeitar. Lógico que ela tem sim um valor estético, né, de cada cultura de uma forma, porque as pinturas são muito diferentes. Você pega uma pintura do Kaigang, por exemplo, que está no nosso livro, e você pega uma pintura do Xavante, é totalmente diferente. Para nós, a sociedade não indígena, então quando a gente se pinta, a gente arruma o cabelo, a mulher vai, passa batom, tal, tem muito essa questão sim, da beleza. Eu acho que isso está presente na pintura corporal, mas ela tem significados. Então, no Xavante, como eu citei, depende da sua pintura corporal, ela mostra, ela revela se você é iniciado, se o menino já está em processo de iniciação ou não. Depende de uma pintura, se é vermelho ou preto, ou os braços, né? De acordo se é riscos no pé, nas pernas. Então, ela diz alguma coisa. Ou mesmo nos Kaigang, como eu falei também, né? Se você tem uma pintura, se é redonda ou se é de traço, mostra para se você é camé ou cairu. Ela diz, algumas pinturas falam se as mulheres estão casadas ou se elas estão em processo de iniciação também. Então, ela revela muito qual é a sua posição dentro da comunidade, o que você é. Ela é além de um simples adereço. Não sei se a Magda quer complementar.
É bem isso mesmo. O Levi Strauss, quando esteve aqui no Brasil, Ele ficou impressionadíssimo com as pinturas das mulheres Caldwell, fez, aliás, um estudo super profundo, exatamente entendendo os significados, o simbolismo daquelas pinturas, principalmente nos rostos das mulheres. Então, isso é um assunto, assim, para antropólogo, pano para manga, porque eles podem fazer anos da vida deles só tentando explicar isso. Ó, aqui a gente tem a Regina, daqui da USP, que é professora também, que estudou as pinturas Chavante em profundidade, também vai...
Miller.
Ah, Regina Miller, isso, Paulo Miller. E ela faz um tratado mesmo, assim, de cada pintura, o que significa, em que situação aquela criança está em pré-iniciação, no momento da iniciação, já passou da iniciação, já está pronto para casar, ou seja, é algo que não é só porque é bonitinho. Eu acho isso genial, porque mostra uma sofisticação dentro da cultura que a gente não... Ah, um monte de tracinhos, né? Acha que é uma coisa meio banal, mas na realidade, quando você vai olhar com mais cuidado, você percebe o quão expressivo e importante é aquilo, que não é só um adereço desnecessário, você pode pôr ou não.
É, inclusive, agora a Magda me fez lembrar das os Kaya Poche Krim, maravilhosa, e o número de horas que eles se dedicam a isso. Às vezes a criança fica deitada horas para a mãe fazer aqueles traços que são super fininhos. Então, realmente, eu acho que essa questão da sofisticação é incrível, do valor que isso tem dentro da comunidade, inclusive.
A música para nós, povos indígenas, é nativa, tanto quanto o mais velho ancião. É nativa porque nasce conosco. Tem cheiro de fumaça, gosto de mapate e é pintada de urucum e jenipapo. Há música no canto da parteira que acalma a mãe que vai parir. E do lado de fora da maloca, o pajé, ao som do maracá, entoa seus cânticos sagrados para afastar o mal e acalantar os espíritos. O canto faz parte do nosso cotidiano. Cantamos quando nascemos e quando morremos. Há cantoria para botar roça, para pescar e para caçar. Quando chove ou faz sol, cantamos nos rituais de paz e de guerra. Celebramos a vida através do canto. De Juena, cantora Ticuna.
Segundo alguns musicólogos, a música indígena é monótona, pobre e primitiva. Vocês não concordam com isso. Berenice, por quê?
Pois é, esse tipo de... Até no livro a gente fez um levantamento de algumas expressões ali do começo, não só de musicólogos, mas dos viajantes, quando eles chegaram no Brasil, lá do século XVI, em que falavam de urros e coisas desafinadas, estridentes, isso mesmo. Então, esse tipo de sonoridade, né, uma que não é só, não são todas assim iguais, mas esse tipo de sonoridade, ele precisa ter outras escutas, é isso que a gente acha. Primeiro que ela não é uma só, então a gente costuma, por isso que a gente quis pôr no livro um CD com 27 áudios, para as pessoas verem um recorte dessa diversidade, que é imensa. Então, a música dos Guarani é diferente das músicas dos Caigangue, dos Icolém, dos Paité. Então, como isso é diverso? Então, não é a única música indígena. Agora, esses adjetivos, monótona e tal, eles vêm, muitas vezes, de uma percepção não tão apurada do que é essa sonoridade tão diferente dos nossos referenciais. Porque a nossa música popular brasileira, assim, que a gente está mais acostumado a ouvir, que ouve no rádio e tal, ela está calcada em princípios musicais centro-europeus, de toda essa nossa cultura europeia, que a gente, eu sempre falo, não é para a gente jogar no lixo isso de forma alguma, mas são referenciais que ficaram muito calcados na nossa escuta. E essa monotonia, às vezes, vem ou de uma flexibilidade rítmica que a gente não entende direito, ou até de um perfil melódico que às vezes não é exatamente dentro de alguns parâmetros tonais que a gente está mais acostumado, por exemplo.
Tem outras questões que é o tempo, né? As músicas têm uns tempos muito flexíveis, uhum, e às vezes são longuíssimas. Você está achando que eles estão repetindo o tempo inteiro a mesma coisa? Na realidade, tem várias micro variações que eles vão fazendo. Isso também tem vários etnomusicólogos que estudam, fazem partituras para analisar essas variações que são feitas ao longo de uma música, de um determinado ritual, para mostrar exatamente que não é igual, que não é repetitiva no sentido de ser exatamente igual. Agora, para quem ouve e não está acostumado, fala: ah, nossa, já não aguento mais. Ouviu dois minutinhos, falou: nossa, mas vai ser sempre essa mesma coisa? Não muda? Agora, a gente tem que entender também que essa música, ela tem um caráter funcional. Uhum. Né? Ela não é uma música para ser ouvida no rádio, né? Ou para você sentar numa sala de concerto e ficar ouvindo. Ela não foi feita com essa intenção, ela está totalmente integrada dentro de rituais, sejam eles cotidianos, né? Seja desde uma cantiga de niná, ou de um canto de colheita, né? Um canto de guerra, ou de um ritual funerário. Então, o que acontece? A gente tem que entender que isso está acontecendo com um monte de outros elementos acoplados, desde a dança, paradas, retomadas, falas e trocas de quem está liderando aquele ritual, aquela música. Então, assim, não é uma coisa que você dá para entender como uma canção, uma sinfonia que tem a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, porque os critérios são totalmente outros. Então, se a gente avalia isso com os nossos critérios ocidentais, europeus, a gente vai falar: essa música é chata, essa música é monótona, não tem graça, repete sempre. A gente vem com todos esses estereótipos que já foram amplamente comentados ao longo dos séculos. Então, a gente, evidentemente, que a gente está buscando fazer com que as pessoas entendam que precisa, como a Berê disse, ter uma outra escuta, né? Um outro entendimento, mesmo que eu não esteja lá no ritual, porque o disco é o disco, mas eu ler a respeito disso, tentar entender em que sentido aquela música está acontecendo, também observar outros elementos que não existem na nossa música, que são esses sons mais nasais, fonemas que a gente não usa, algumas estruturas que também não existem na nossa música. Então, a gente não tem que só pensar: ah, essa não tem. Ao contrário, o que eles têm que nós não temos? Que eu acho isso o mais importante, porque sempre falam: ah, não tem ritmo, não tem melodia. Como assim? Lógico que tem ritmo, lógico que tem melodia, só que ela é diferente da nossa. Então, é obviamente que a gente tem que ter essa escuta. Se a gente fica com o nosso ouvido atrelado à escuta da música popular brasileira ou erudita, vai ser considerado uma coisa muito esquisita mesmo.
É, buscando, né? Se a gente ouve buscando os nossos referenciais só, e que no fundo você vai se deparando, quando a gente foi fazer as partituras, acho que isso é um exemplo muito clássico, né? Então, lógico que essa música, ela não foi feita para ser escrita. Ela não foi feita. A nossa escrita musical, ela está totalmente vinculada a um tipo de música ocidental, como a gente falou, centro-europeia. Ela nasceu daquela necessidade histórica daquele momento, daquele tipo de música. As músicas indígenas não tinham escrita. Quem escreve é a gente, querendo entender melhor. E a gente achou importante escrever para aproximar as pessoas, porque às vezes justamente uma escuta assim: ah, ai, não consigo nem entender o que eles estão fazendo, não vou fazer. Então a gente falou: não, vamos tentar facilitar. E, por exemplo, o Xavante, da Ripopo, ou da Roihã, que a gente tem no áudio. Quando a gente for escrever, a gente tem um problema, porque a nossa escrita não contempla uma série de coisas que estão ali, como uma certa flexibilidade rítmica, nuances melódicas que, entre um intervalo que não é exatamente preciso aquele da música tonal, e a nossa escrita está baseada na música tonal. Mas aí o teu ouvido, ele vai percebendo isso. Então, a primeira vez que você não ouve tudo, a segunda você também não, a terceira, aí a quarta você vai vendo, e a gente vai ficando assim até abismado, por exemplo, no caso do da Ripopo, que tem aquela coisa que a maioria das pessoas fala: ah, é tudo igual, é tudo. E a gente falava: não, é impossível, eles estão todos juntos cantando e eles mudam uma notinha exatamente juntos, depois de não sei quantas vezes fazendo de um jeito. Então aí você fala: nossa, eles têm que estar com aquilo tão interiorizado, eles têm que estar tão apropriado daquilo, que todos ao mesmo tempo, um grupo de pessoas, conseguem fazer, em vez de he, 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 Quer dizer, é uma super nuance para nós. Então a gente começa a ver a riqueza dessa música e não vê o que está faltando, como a Magda falou.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.